Hoje nós vamos falar de jornalismo, essa profissão linda, e para isso nós chamamos, claro, só jornalistas. Você vai conhecer essa galerinha do mal ou do bem, não sei, depois a vinheta.
Atenção para o toque de 5 bro.
O podcast dos nacionais.
E aí, jovens da internet, eu gostaria de dizer que hoje eu estou muito feliz e pronto para falar com os meus amiguinhos do curso de jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina. O pessoal já está formado, só falta eu e o Matheus, estamos terminando. E para começar a rodada de apresentação, Matheus Mognon. E aí, cara, como é que tá aí no outro quarto?
E aí, Neri, tudo bem? Primeiro eu gostaria de dizer pro pessoal que tá ouvindo, me desculpe pelo áudio, porque eu e Neri estamos viajando, a gente tá em Lagoa Vermelha nesse exato momento.
Logo ali.
E as coisas estão meio improvisadas, mas é isso aí. Vamos que vamos.
Então, agora, Luiz. Oi, Luiz, como é que você tá, cara? Tudo bem?
Tô bem, tudo certo. O que eu tenho que falar aqui?
Ah, fala, sei lá, sua comida favorita, sua cor favorita, esse tipo de coisa, né?
Mas
diz onde você atua, onde você tá trabalhando, só para mostrar pra galera seu perfil profissional.
Ah, tá, sim, eu sou... igual você falou, todo mundo aqui é jornalista, eu acho, né? eu tô trabalhando hoje no Aos Fatos, na agência de checagem, na maioria das vezes, checagem de discurso político, mas agora a gente também tá entrando nessa área de notícia falsa, boato, e já tô aí... Faz um ano e alguns meses nessa redação. E tô aqui morando em São Paulo, nessa cidade nem um pouco bonita e nem um pouco calma também. Mas é isso aí.
Caramba. Aos fatos. Vinícius, que aí, cara?
E aí, beleza, galera? Então, assim, na real que o Neri falou que é todo mundo jornalista médio. Eu sou assistente de comunicação e marketing.
É, aquele nome pra driblar alguns...
Aquele aquela esquivada, assim, pra não pagar o piso, né?
Aquela dibrada.
Mas, enfim...
E
eu sou assistente de comunicação numa empresa chamada Foco Radical, que faz cobertura fotográfica de eventos esportivos. Eu tô fazendo isso há uns 2 meses e tô morando em Floripa, assim como os amigos Neri e Matheus.
Que é uma cidade bonita e até
que... Que é uma cidade muito bonita, linda, maravilhosa. Mas que o trânsito também é uma porcaria, assim como
você fala. É uma porcaria.
Ah, é.
Não tô dizendo que seja tão ruim quanto, mas é ruim.
O que? Tá falando que o trânsito de Florianópolis não se compara com o de São Paulo? São Paulo é tão ruim assim?
Não, é ruim.
Meu
Deus.
É ruim. É muito ruim.
Mas você anda de bike aí? Anda a pé?
Cara, de tudo, cara. A gente vai até, se quiser, de, sei lá, teletransporte, mas a gente dá um jeito.
O Broadcast Superpoderes foi uns meses atrás aí. E aí, Nath, como é que você tá?
Gente, tudo bem? Posso já ir falando, como o pessoal falou?
Não dá, perguntar? É melhor já ir falando.
Então, eu moro em Brusque, aqui no interior de Santa Catarina. Estou trabalhando faz 7 meses num jornal chamado Jornal Município, que é bem local, bem regional mesmo. E já que vocês estão todos falando das suas cidades, vou dizer que Brusque é bem pacato e isso atrapalha um pouco o nosso trabalho jornalístico. Por exemplo, a nossa página de segurança às vezes fica meio vazia mesmo, que não
nossa,
acontece
que
nada
problema,
aqui.
Né, cara?
Velhinha atravessou a rua.
Nada aconteceu. Ela está.
Ela atravessou fora da faixa, cara. Foi isso que
mais um dia me lembrou onde nada acontece. Feijoada.
Nossa, cara, me lembrou um tempo atrás notícias de tipo prisões fechando em alguns países da Europa. Tá, vamos começar a falar de jornalismo pra galera.
Mas tem um outro carinha ali? Não tem um outro carinha? É só a gente?
O Maruron?
É.
Não sei, tá aí, Manu?
Ah, eu tô só fazendo companhia, continua.
Acompanhando aí ao vivo, não quero.
Manda um abraço pra alguém aí, Maruron. Vai.
Maruron, manda aí,
beijo pros meus inscritos lá que curtiram meu vídeo lá, que demorou um mês pra ser editado.
O Maruron tá aqui pra dar perspectiva, o olhar do ouvinte, entendeu? Ao vivo. Essa é a maior colaboração dele. Então, Maruron, sinta-se à vontade pra fazer perguntas específicas enquanto a gente vai conversando. Mas não é permitido jornalista, tá? Entendeu? Tipo, então pode atrapalhar à vontade, tá? Faz parte.
Pode deixar.
Tá, vamos lá. Primeira perguntinha, pessoas. Como vocês foram parar nessa profissão? O que que deu errado? Vai.
Uma sequência de erros, né?
Uma sequência. Uma sequência. O muro das lamentações está aberto. O muro das lamentações, vamos lá.
Grifa aí, uma sequência de erros. Anote então com essa sequência de erros que ela falou, fiquei curioso agora. Quais foram os erros?
Eu acho que, sei lá, aquela resposta padrão, né? Eu era uma criança que gostava muito de ler, de escrever. Chegou uma hora que era a única opção que eu tinha. Eu era muito ruim em exatas, não ia dar para ganhar dinheiro fazendo engenharia, né? Porque eu não ia ser uma boa engenheira. Aí acabei aí. Sei lá.
E é isso.
Mas na verdade é muito a vontade de conhecer muita coisa e aprender um pouco de tudo. E eu acho que o jornalismo é muito bom para isso, sabe? A gente tem contato com tanta coisa diferente que hoje, já formada, eu percebo que é essa vontade aí que eu tive desde sempre de fazer um pouquinho de cada coisa, conversar com gente diferente e poder contar essas histórias depois.
Da hora. E alguém quer falar aí? Fala, Vini.
Na real que, apesar da gente estar desde o começo só reclamando, só, né, choramingando, a real é que é muito legal mesmo, assim. Tem essa questão que atrai muito de conversar com gente diferente e tal. E no meu caso, teve a questão específica dos games, porque eu via as revistas de games e falava: nossa, essas pessoas, elas recebem o jogo de graça, aí elas jogam, aí elas escrevem sobre, e aí no final do mês alguém paga um salário pra elas. Uou! Que mágico! Que incrível!
E, basicamente, bom, não ia ter isso... que pagar jogo, né?
Exatamente, não ia ter que comprar meu próprio jogo. Mas aí entrou na questão de que, sei lá, comecei a ler jornal, comecei a acompanhar a parte esportiva. Da parte esportiva, migrei para começar a acompanhar as notícias de política. E, enfim, aí acabou sendo isso também, o rolê de gostar muito de ler e escrever, como a Nath falou também.
Mas eu acho que todo mundo no jornalismo, uma hora ou outra, acaba caindo na política, assim, de alguma forma, ou criando um maior interesse na política. Você, Luiz, quando era mais novo, você pensava
Nossa!
Assim, vou crescer, vou checar fake news.
Nossa, cara, não, pegando a fala da Nath, que é essa coisa de que a gente está sempre aprendendo alguma coisa nova todo dia, né? Então eu acho que como a gente... Eu não tinha muita preferência, claro que na faculdade, né? A gente tem as áreas, os gêneros que a gente gosta mais de trabalhar. Games é sensacional, comportamento é muito legal, mas aí a gente... Pelo menos eu sou aquele cara que gosta de... Acabo caindo. Ah, cair em política, legal. Tem as partes legais da política. Ah, cair em esporte. Tem umas coisas legais do esporte. Mas eu, sobre esse negócio de cair no jornalismo, cara, eu acho que... Além do que falar, gostar de escrever, gostar de ler, gostar de saber das coisas. Eu acho que... Eu sempre tive a teoria de que a gente... Que, todo mundo que é jornalista, de alguma forma, sofreu bullying na infância, cara.
Caramba!
Elabora um pouco essa ideia, eu quero entender essa teoria.
Cara,
Foi interessante pela teoria.
Todo mundo reclama de alguma coisa na infância, na adolescência, que não era... Pelo menos eu era o otaku da turma, sei lá. E aí o otaku leva, né, bullying. A gente acaba, sei lá, tendo uma certa vontade.
Defensor da justiça? Não, não, sim,
agora eu fiquei curioso. Qual era o problema da galera aí, Vini? Qual era o teu problema?
Ah, eu acho que tá meio na do Luiz também, assim. Meio nerdão, meio do menino dos animes também.
Olha só, cara. Ah, cara, assim.
assim, eu, talvez eu quebre a tua teoria ou não seja do jornalismo, mas eu acho que eu não tive, assim, um problema, assim.
Então você era o cara que fazia bullying.
Ai, que absurdo! Que absurdo!
Você faz parte da... Você faz parte da pequena parcela dos caras do bullying que vieram pro jornalismo, então.
Existe essa postagem, então. Tá bom, então. A próxima pergunta era o que é jornalismo, né? Porque, às vezes, pode ser legal você saber o que é jornalismo antes de entrar, né? Eu caí no jornalismo, assim, muito sem querer, cara, porque não tive coragem de fazer artes cênicas e eu achei que jornalismo ia servir, sabe? Não serviu. Tá servindo.
É, cara. A minha história é muito parecida também, tipo, chegou na hora de escolher no vestibular, eu tava entre jornalismo e cinema, sabe? Aí eu pensei, qual vai me dar uma profissão em que, sei lá, eu posso ter a carteira assinada? Parecia algo plausível naquela época.
Mas
era uma profissão de verdade, sabe? Aí era uma profissão mais aceita, quem sabe. Meus pais não iam rir tanto se eu chegasse dizendo que eu ia fazer jornalismo ou não cinema, sabe? Aí eu acabei indo pra isso.
Tá, mas antes de marcar jornalismo lá, pá, vou fazer jornalismo, vou passar por uma prova de vestibular pra fazer 4 anos de faculdade dessa porcaria. Vocês leram o que era? Vocês procuraram saber mais sobre? Como é que foi?
Eu fui atrás também.
Rapaz. Do que era o quê? O curso de jornalismo, tu disse?
É, ou jornalismo, a
né? Não, o curso em si eu não tinha a menor ideia.
Não, eu sou igual o Neri, assim, eu tava no segundo colegial, eu falei assim, ó, vou fazer artes cênicas. Aí no terceiro colegial, não vou passar fome, vou fazer alguma coisa. E aí fui fazer jornalismo, não, decidi porque eu escrevia minhas crônicas, sabe? Cara, problema também, nossa senhora, se tem uma coisa brega nesse mundo é aluno de terceiro colegial que escreve, né, cara?
Nossa, que
vergonha!
A pessoa entra na faculdade escrevendo poesia, dá uma dó.
É verdade. Vem nessa vibe. E, tipo, eu acho que todo mundo aqui deve ter passado por essa sequência de, por exemplo, de ser chamado pra ler o texto na frente da classe, ou, tipo, alguém paparicar o texto e tal. Uh-huh. Então a gente entra na faculdade meio que... Então, escrevo legal, sabe? E às vezes... e aí os professores pegam um bastão de diálogo e dão na nossa cabeça e explicam o que é isso e aquilo. Você tem que entrar em uma forma e aprender a escrever de um modo que você não tá...
acostumado. Então,
e galera, isso não é jornalismo, mas é jornalismo também, olha só.
Esse negócio de quando eu fui escolher o curso, eu procurei, falei, não, vou tentar fazer um curso legal, prestei nas universidades que tinham lá, tinha 5 no guia do estudante, mas, né, Florianópolis é praia, né, então...
Chegou a passar em outro vestibular, é isso?
Passei em Viçosa, em Minas Gerais, e com o Enem dava pra eu passar também em outros lugares.
Caramba!
Mas, não. Você
tem 42 praias, né?
Né, cara? É Floripa, é.
Hoje tá preso em São Paulo, mas tá feliz.
Tá trabalhando, tá ligado?
Tá entregado, né?
Exato. Mas é claro. Tá, e o que dá pra fazer sendo jornalista? Assim, é pra aquela, talvez aquela. Aquele Luiz do passado, aquela Nath, aquele Vinícius, se vocês pudessem voltar no tempo assim, olha, filho, no jornalismo você vai poder fazer tal e tal coisa. Então, é isso. Se você quiser, é isso. O que dá pra dizer que dá pra fazer no jornalismo assim?
Cara, se eu pudesse voltar, eu confirmaria pro Matheus e até pro Vini do passado. Velho, dá pra ganhar dinheiro jogando videogame. É bem legal, assim. É bem maneiro. Só que, às vezes, é meio complicado, né? Mas é bem
difícil. Exatamente. É arriscado, eu diria que é uma escolha de carreira um pouco arriscada. Dá pra fazer um monte de coisa legal, mas é... Tem um risco aí, assim, mas é... Mas é incrível.
O risco é você não ganhar muito.
O risco de não ganhar muito.
Ou de não ganhar nada também.
Exato, cara. É, a internet foi um rolê louco nisso, né, cara?
É, a internet foi um game changer.
É, sobre a pergunta, tipo, de o que dá pra fazer, né? Eu, aqui em São Paulo, o que eu penso... se você quiser trabalhar como jornalista mesmo, repórter e tal, você vai ter que achar, provavelmente, um jornal mais pequeno local, igual a Nath fez, trabalhando na município, que é muito legal de fazer, você faz pautas diferentes toda vez, ou você vai trabalhar num jornal grande, aí geralmente você vai ter que passar num trainee antes, um processo de seleção, ou ter alguém que te indique, que é bem
pesa normal. Muito!
Pro Luiz Fernando, que é antigo, sei lá, antigo, nossa, 4 anos atrás, tão velho, que a ideia de jornalista, aquele jornalista que fica na rua, com um bloquinho, entrevistando as pessoas, conversando com todo mundo, cara, isso não existe mais.
Nossa, mas que ideia errada.
Morreu há muito tempo, a gente fica sentado na redação ligando para assessor, é isso que a gente fica... Mas ainda assim,
agora,
é legal.
Eu vou ter que interromper, porque em muitos momentos, aqui, como eu trabalho num jornal que é pequeno, de uma cidade que também não é muito grande, essa coisa do jornalista que tá na rua com o bloquinho, eu já fui essa jornalista em alguns momentos. Eu tive a chance de viver esse estereótipo aí do jornalista na rua, gastando sola de sapato. Mas não é todo dia, não. Essa coisa de ligar é realmente, sabe? Tipo, eu trabalho meio período, que é a carga horária real para jornalistas, né? E é muito no telefone, a gente faz muito, muito da redação mesmo, mas ainda há momentos em que você consegue sair, conversar com a galera e fazer isso, sabe? É raro, mas dá.
Não, eu tô falando de aqui em São Paulo, né?
Isso que eu digo, assim, eu trabalho num jornal que é menor, é local. Então tem mais essa pegada de tu realmente fazer isso em determinados momentos.
Que eu acho que isso tem... É um rolê meio de cidade pequena, até porque eu e Neri vimos um exemplo disso ontem mesmo. Que rolou uma janta aqui em casa e veio um cara que trabalha na rádio aqui, local do Água Vermelha, há 31 anos, sabe? E ele, tipo, vai na casa das pessoas entrevistar, ele vai em festa pra fazer cobertura também, sabe? Então, eu acho que no interior, onde as coisas são mais paradas, eu acho que isso tende a acontecer com mais frequência.
Vou dar um exemplo do que eu fiz hoje, porque eu trabalho no final de semana, né? Ai, desculpa, Luiz, quer...
Não,
eu
que é isso.
É o Vini.
Hoje eu fui numa cidade vizinha aqui de Brusque, chamada Guabiruba. Fui lá eu, com meu bloquinho, minha canetinha, tudo, entrevistar uma galera que tava fazendo um evento lá, tipo, porque a gente tem que achar essas pautas, sabe? A gente tem que contar as histórias das pessoas, porque é essa a premissa do jornal de cidade pequena, né? Então, não tem como a gente querer ficar falando da economia de Santa Catarina, porque o leitor aqui da nossa cidade não quer ler isso. Tipo, quer também, óbvio, né? Mas o foco é o regional. Então, acho que por isso, é muito diferente de veículo para veículo e do alcance que cada veículo tem, né? Então, não vou comparar.
Um jornal grandão, ele é todo baseado em o que é, por exemplo, sei lá, uma Folha de São Paulo, ela vende para o Brasil inteiro. Então, ela tem que fazer pautas que interessem, teoricamente, o Brasil inteiro. E aí, coisas que interessam o Brasil inteiro. Economia de alguma coisa. Tal pessoa levou uma facada. Vocês sabem quem levou a facada, então isso é uma pauta. eles não vão mandar alguém pra Juiz de Fora, entendeu? Eles vão simplesmente ou pagar um frila, ou ligar pra alguém, ou ligar pra várias pessoas.
E aí eu acho que entramos na questão da tal crise do jornalismo. Porque... Há anos atrás, mandariam alguém, porque teria mais gente trabalhando na redação, então você teria alguém para ir até Juiz de Fora fazer isso.
Talvez hoje não haja tanta necessidade, né, cara? Mas assim, se o cara for com um bloquinho para anotar, eu levo o usando o celular também para gravar o áudio, até porque citação direta come vários caracteres, né? E a gente trabalha com bastante frila. Mas, tipo, o jornalismo tá em crise, galera. E aí?
Ah,
e
tá.
Aí?
Tá. Não é nem uma pergunta.
Não.
É, então, gente, que a gente entende isso como afirmação.
Assim. Tá, beleza, então.
Isso assim, se isso não estava claro, a gente parte desse pressuposto, né?
É que pra gente que tá na profissão, é claro, mas sim, pra quem não...
Exatamente.
Não tá isso ligado assim, que tipo, então, tá rolando uma crise no jornalismo, tipo, mas em, eu acho... De crise.
Tem, por exemplo, os grandes jornais estão cada vez mais diminuindo. Isso é fato, tá... Porque se você for pensar que a maioria da verba vem de... sei lá, propaganda, e a propaganda tá cada vez mais na internet, no Facebook, as pessoas não pagam pra ter o anúncio, não tem tanto mais anúncio num jornal, entendeu? Não tem mais aquele lucro total. E aí acaba saindo, mas com essa crise vai aparecendo outros tipos de serviço, né?
É, claro.
Por exemplo, o Aos Fatos nasceu disso.
Foi graças a uma desgraça que nasceu aos fatos, né? As fake news, desgraça.
O Nexo nasceu assim, um monte de jornal menor nasceu de pessoas que saíram do jornal grande e falaram assim, ah, não, cara, vamos fazer outra coisa, vamos... Por exemplo, e tem gente que acha os nichos, né? Tipo Jota, que é o jornalismo jurídico, os caras ganham uma grana, cara.
Vixe. Eu acho que além da crise financeira, o jornalismo está muito enfrentando também uma crise de credibilidade, que até abre espaço, né, para as agências, tipo Aos Fatos e tudo mais. Eu acho que as duas coisas são, assim, na minha opinião, é o pior do jornalismo agora, sabe? A crise financeira por questão de anúncio, como o Luiz já colocou, e essa questão da credibilidade, que as pessoas, parece que elas leem jornal e elas escolhem acreditar no que elas recebem pelo WhatsApp, sabe?
Ai, então... Nossa, cara, que triste.
É,
isso é complicado.
É, e aí eu acho que acabou entrando justamente nessa questão de que a gente vive, a nossa geração, a geração que tá vindo agora, que tá vindo vestibular agora, a gente vive um mundo muito diferente do mundo em que o jornalismo foi concebido e que as coisas ainda estão se adaptando pro bem ou pro mal. Assim, veio a internet, então a informação ficou muito mais fácil, então você não tem por que se preocupar tanto em ter jornal, esse tipo de coisa, tu não tem essa obrigatoriedade de pagar para ter informação, e ao mesmo tempo é um terreno muito fértil para espalhar boato, para fazer montagem bizarra que a minha tia vai ver e vai falar, nossa... Olha o que o Lula disse, tipo, não, tia, é uma montagem, mas, né, até convencer a minha tia disso. É um terreno muito fértil pra isso e é um novo mundo, sabe, que as pessoas ainda não sabem lidar tão bem e que a gente vai ver o que vai acontecer, se o jornalismo vai encontrar novos espaços, tipo Nexo, tipo Jota, tipo tantas outras coisas, tipo o canal de vocês, sabe, tipo, canais de YouTube que tentam, sabe, que tentam trazer informação e esse tipo de coisa.
A gente inclusive, voltando à ideia do que dá para fazer como jornalista, né? Hoje em dia, muita gente é contratado para ser meio que o jornalista do, sei lá, do YouTuber X. Ele é o cara que faz os textos, ele é o cara que procura tema e o cara só vai lá e fala, ah, e aí, amiguinhos, tudo bem? E ganha dinheiro com isso, cara. Eu cheguei a conhecer uma menina que trabalhava como, sei lá, é como se ela fosse uma ghostwriter, só que é uma ghost youtuber, assim. Ela faz tudo pro youtuber e ela ganhava 20 pau, cara. Então, sei
o
lá.
O quê?
Ela ganhava 20 pau do cara.
Caramba, meu. Caraca. I can't believe it.
Eu achando bom que tava ganhando piso, sabe?
Tá ganhando piso, Nath? Ah, caramba. Cabelo.
A gente acha, entendeu? Tem gente que também faz jornalismo pra fazer concursos, sei lá. Então, sei lá.
Cara, mas eu não quero mais ser youtuber. Eu quero ser jornalista de youtuber agora, meu Deus. Que coisa maravilhosa.
É, mas aí você tem que arrumar um baita do youtuber, né?
É, pois tem que arrumar um baita
de um canal.
Caramba.
É só esperar eu crescer, daí vocês trabalham também.
Porra, passou nas horas brilhantes. Melhores janelas. É, eu acho que parte da crise vem aqueles antes.
Né? Ah, desculpa, Neri, eu te interrompi.
Eu acho que parte da crise me interrompeu. Parte da crise, acho que vem que antes, é todo como pra resumir, né? Antes, os meios de comunicação estavam na mão poucos. Tinha a rádio, a TV, mas aí, tipo, eram grandes, grandes empresas que tinham, e agora todo mundo tá contando o seu lado. Por exemplo, às vezes a gente, no nosso trabalho, a gente produz algum teste de algum gadget, alguma coisa, a gente testou durante, sei lá, uma semana parada, comparou com vários produtos, coloca no ar, o cara vai lá e fala, não é assim. Sabe, tipo, não, só não é eu, o fulano, meu primo, não é assim. Então, tipo, é complicado porque parece que todo mundo acha que sabe mais daí, tá ligado? Porque tem acesso à informação, vai lá, viu no site do fulano, no canal do fulano, tem muito conteúdo e às vezes fica difícil ver o que é de mais qualidade e se diferenciar, né? Freud. Bom, vamos seguir? Acho que essa é uma discussão que vai mais para nossa parte, mas que eu acho que tem bastante relação com o mercado de trabalho. Tem uma discussão no jornalismo que é a seguinte: técnica ou teoria, o que é mais importante? Tem gente que tá todo semestre briga dentro da sala de aula, que não, porque técnica é mais importante, teoria é mais importante. Assim, vocês, durante o curso e agora, trabalhando, o que vocês veem que é importante, ou qual que é a receita de equilíbrio boa da técnica e da teoria no exercício da profissão?
Cara, eu acho que...
Vai primeiro, Ana.
Eu acho que os dois andam muito juntos, sabe? Tu precisa tanto da técnica quanto da teoria. E eu entrei no jornal faz 7 meses, é pouco tempo. Mas uma das coisas que me agradou muito desde o início foi perceber que eu conseguia, em muitos momentos, aplicar na prática do dia a dia a teoria. Só que o que eu vejo, assim, recém-saída do curso de jornalismo, que eu me formei também no início do ano, é que a teoria ainda vive num mundo meio utópico, sabe? A teoria, quando ela não conhece a prática do dia a dia, o que é muito comum, assim, né? É achar que, beleza, coloca ali diretrizes sobre como o jornalismo tem que ser feito. Cara, na prática, na correria da redação, no dia a dia ali, tem muita coisa que tem que deixar de lado, sabe? Porque tem a pressão, tem o deadline ali, tu precisa lançar a matéria, tu tem que ir antes do teu concorrente, sabe? Tem muita coisa envolvida, não é... Vou dar um exemplo muito simples, assim, uma coisa que acontece aqui direto com a gente. Vai fazer uma matéria sobre algum problema que aconteceu num bairro aqui da cidade, né? Aí, ok, a gente... Sei lá, um buraco de rua, sabe? A gente fala com a prefeitura, beleza. Mas nem sempre a gente consegue chegar lá no bairro para conversar com as pessoas. Não é toda vez que a gente consegue sair com o bloquinho e com a caneta, entendeu? Porque tem vezes que não dá tempo. Tu precisa encher meia página do jornal com uma foto, etc. Muita coisa a gente fala por telefone, por WhatsApp, e a gente sabe que não é tão completo assim. Muita coisa tu acaba perdendo quando o repórter não tá lá vendo, né? Tipo, conversando com as pessoas no tete-a-tete ali. Então, muita coisa da teoria que a gente aprende, pô, jornalismo tem que ouvir isso, fulano tem que falar, tem que ouvir fulano, tem que ter uma fonte especializada, uma fonte oficial, enfim, que seja, sabe? Na prática, muitas vezes, não dá certo. Então, não dá pra dizer o que é mais importante, sabe? Tu precisa da teoria pra se guiar na hora de fazer a prática e tem que entender que a prática é um mundo totalmente diferente do mundo perfeito da teoria, onde tudo dá certo e não tem a pressão e o teu editor te cobrando para entregar a matéria, sabe? Acho que é isso, assim. Pelo menos na minha experiência, é isso.
Eu concordo plenamente com a Nath, cara. O negócio é que... Eu acho assim, eu agora com um ano escrevendo matéria, que eu não estudei checagem na faculdade, nunca mexi com fact-checking na faculdade, caí nisso e comecei a fazer. Então eu sempre achei muito importante, pelo menos na nossa faculdade, a gente tem muita redação. Eu acho que a gente tem que ter muita prática pra acostumar a escrever. Pode, porque não importa, não importa onde você for cair. Ah, eu vou cair em política, eu vou cair em esporte, eu vou virar, sei lá, youtuber de, jornalista de youtuber. Mas você vai escrever, cara. E você escrever rápido e bem é uma mão na roda. É só você, entendeu? Vai lá pra escreve.
Cara, é mesmo pro vídeo, tá? A galera do vídeo aí que tá falando, que pensa assim, não, mas eu vou fazer... Não, cara, escrever, ter um bom roteiro, escrever rápido o roteiro é essencial pra fazer o vídeo.
E um negócio muito tempo, principalmente pra, né, jornalistas que mexem com política, é sempre bom ter esse pezinho na ética também, cara, porque você... Existe muita coisa que, por exemplo, você teve um furo. Ah, eu consegui achar uma informação sobre uma pessoa tal. Aí essa informação, se eu soltasse ela, provavelmente essa pessoa ia ser retaliada na internet. E tipo, e isso vai agregar o debate público? Não vai. Então pra que eu vou colocar isso? Pra ganhar clique? Então você sempre tem que ficar pensando no... Se realmente vale, sabe? É uma coisa completa.
Isso que tu falou, eu acho que, cara, tem uma coisa que pesa muito nesse lance de teoria e técnica, que é jornalismo é um negócio, cara. Isso é muito complicado. Então, sei lá, tu vai lidar com release, né, que as empresas vão mandar defendendo, elogiando o produto, ou você sabe que o seu emprego às vezes depende daquele produto. Então, tem muita coisa assim, cara. Eu acho que a ética é um dos principais pontos mais importantes na teoria do jornalismo. Só que ao mesmo tempo você vai aprender a lidar com isso quando você estiver exercendo a profissão. Antes disso fica, cara, complicado, sabe?
É muito tenso. E você falou esse negócio de... Como é que fala? Quando a gente tá trabalhando, a gente tem que pensar nisso muito rápido. Não é simplesmente... Você não pode ficar parado pensando, nossa... Será que, né?
Não, cara. A faculdade é isso, né, cara? A faculdade é isso. Ah, tá todo mundo na sala
vamos falando. Vamos debater, debate. Vamos ouvir as opiniões, debate. Vamos refletir.
Daqui a uma semana tem um texto pra entregar daí.
Nossa, tem um mês pra fazer uma pauta. Meu Deus, que eu vou. Não, cara, não é assim. A vida.
Você tem 2 horas. Faça.
Duas horas.
20 minutos pra uma notícia, o que você... Nossa, caramba, é muito louco, galera, muito louco.
E esse negócio de... tem gente que fala, mas jornalismo... Você falou, jornalismo é um negócio. Aí tem gente que vai lá e fala assim, mas não deveria ser. Mas é, infelizmente é, entendeu?
Não acharam um modelo... Talvez o independente, né, o que a gente tá tentando, por exemplo, no Nacionais, tem uma galera que apoia e tal... Mas nem todo mundo pode apoiar, não funciona só assim. É um modelo tradicional, vem funcionando há muito tempo, tá ligado? É complicado você dizer, não era pra ser! E é isso.
É muito legal você pensar que, nossa, eu vou escrever uma matéria com assim, assado, com esse estilo, porque, nossa, eu vou costurar o texto. Cara, sabe. 20 minutos você tem que cagar um texto, você tem que escrever um texto.
Nossa, e aí pra não errar nada.
A forminha é uma mão na
mão. Cara, fórmula, né?
Quando você tem a fórmula.
O próprio Nacionais é um exemplo de como essa parada é bem louca, sabe? Tipo, no começo a gente fazia um texto por semana, que era um texto mais elaborado e tal. E agora a gente tenta fazer esse texto mais elaborado semanalmente, mas sempre que possível a gente também posta textos menores com um quê de opinião, uma apuraçãozinha a mais em relação aos sites grandes, que normalmente fazem 3 parágrafos de texto, sabe? Então, ainda tem muito isso, né? Você tem que estar presente ali sempre, fazendo coisa rápida, porque a internet funciona assim, né? As pessoas
E a técnica, a técnica te dá uma fórmula para que tu possa fazer isso mais rápido. Então, eu e o Matheus, a gente tá conseguindo manter uma qualidade, até aumentar a qualidade e fazendo mais rápido.
Sim.
Mas, você ia falar alguma coisa?
Eu ia tocar nesse ponto que o Matheus falou, que a internet exige que cada vez você entregue conteúdo mais rápido. Isso é uma coisa muito importante, assim, que é, nessa facilidade, né, de informação, de que todo mundo consegue ser produtor de conteúdo hoje em dia, cara, isso é ótimo, sabe? De forma alguma eu tô criticando isso. Mas isso também aumenta muito o padrão de exigência, né, do, por parte da gente que trabalha produzindo esse conteúdo e também de quem vai receber, os nossos leitores, assim, né, nossos, do, no, do Jornal que eu Trabalho, do Os Fatos, dos Nacionais, que acompanham o trabalho de vocês. Cara, as pessoas estão cada vez mais exigentes, elas querem um conteúdo bom, elas querem isso rápido. E isso também é um problema, assim, porque às vezes para tu fazer um conteúdo bom, tu não consegue fazer nesses 20 minutos, sabe? Tu precisa ir além, tu precisa de mais tempo, tu precisa falar com mais gente. E aí fica muito essa questão de pesar, sabe? O que, que eu vou fazer primeiro? Porque se o jornalismo é um negócio, tu tem que estar na frente, tu tem que ser, tentar ser o melhor ali da tua categoria, com os teus concorrentes, né? E é muito difícil, isso é uma coisa bem complexa na prática, assim, de tu pensar.
Até mais do que a galera que quer essa qualidade, tá quem tá te pagando para que tenha qualidade e para que as outras pessoas gostem. Então, o patrão, ele vai ficar com chicote atrás de ti, sim, tipo JJ com Homem-Aranha, que eu quero fotos da Homem-Aranha, tipo, vai ter essa pressão, sim. Eu acho que é uma das profissões que mais te deixa ansioso e louco no trabalho, sabe?
Porque é uma das profissões difícil achar que tem mais urgência, né? não é nem urgência a palavra, agora me fugiu, quer dizer. Só tá me vendo pessoas esquizofrênicas, que também ouvi uma pesquisa uma vez, que tem mais psicopata e esquizofrênico na profissão. Mas
cara, é verdade, na super, eu acho.
É muita agonia, assim, porque tu tá sempre ligado o tempo todo, te exige muito como profissional, e isso é bom, isso é ruim, não sei dizer, sabe? Eu acho que a longo prazo todos vamos descobrir.
É meio cedo. Nossa, velho. Caramba.
Tem todo o lance também de, às vezes, você não conseguir separar a profissão da tua vida, sabe? Porque, dependendo do assunto que você cobre, as coisas acabam se misturando e você meio que nunca para de trabalhar.
Essa é uma das perguntas listadas. Jornalismo tem escala de trabalho?
É um problema bem sério, porque a gente... Cara, tem muito jornalistão, editor, assim, que pensa desse jeito, cara. 2 horas da manhã... acontecer alguma coisa, isso, tu tem que acordar e fazer essa matéria. Tem lugar que é assim. Tem lugar
isso
que
não faz nenhum sentido. Isso não faz nenhum sentido.
E aí, igual a gente falou, a galera também tem que pensar que jornalismo é um trabalho também, cara. A gente não é uma vida, a gente trabalha pra isso, a gente quer, sei lá, sair pra jogar videogame depois. Né? Dormir 8 horas por dia, 7, sei lá. Mas é
pra isso que você vai trabalhar com o Antonito, né? É pra isso que se contrata plantonista, né, pô? Você quer alguém às 2 da manhã, tu paga.
Mas vai pagando aquele adicional noturno, né? É importante.
Então acho que antes de a gente entrar nos prós e contras, vamos falar dessa escala de trabalho e o terror do PJ. Porque as duas coisas estão bastante relacionadas. Eu não sei do que falar primeiro, mas assim, ó, digamos que acho que o jornalista, ele é o primeiro que vai contar a história. E depois os historiadores vão pegar aquelas coisas e vão, aconteceu assim, blá, blá, blá. Mas, por exemplo, deu uma merda grande no mundo agora, os jornalistas vão reunir os fatos e vão tentar entender o que aconteceu e a melhor maneira de passar para as pessoas, para que elas entendam. Então você vai estar lá vendo Dragon Ball, vai sim vir um plantão e vai vir um jornalista dizer, olha, atacaram com os aviãozinhos, uma torre, aí mataram muitas pessoas, isso é ruim porque tal e tal e tal. E precisa ter uma pessoa pra isso, né, cara? Então, se for de madrugada, como foi citado, tem que ter. E aí,
tem que ter
cinema, né?
Sim,
tem que ter. Tem que ter uma pessoa só pra isso, ou sabe? Pode sair caro? Caramba, isso é muito complicado. Mas, e no meio disso tudo, surgem os direitos trabalhistas, né? Que muitos patrões dizem que são pesados no Brasil. E aí tem a carteira assinada. E pra fugir disso... se usa a CNPJ, né? Fazem com que o jornalista crie um CNPJ e se cadastre como se fosse uma empresa prestando serviço para a redação de jornal, só que você fica lá dentro, ou então você tem uma carga de horário a ser seguida, o que é mais louco ainda, né? O que vocês acham dessa situação?
Eu acho que o PJ é um negócio assim, cara.
É, fala não um é PJ, só no jornalismo. PJ, fala aí.
Não é só no
jornalismo.
Não é
só no jornalismo.
Vai ter exatamente. PJ em tudo, qualquer sim. canto, cara.
Mas é mais porque... comum. É mais
ah, não,
comum
é. É porque já faziam isso, né? Já faziam isso no antes de ter a reforma trabalhista e tal, já tinha a pejotização dentro do jornalismo. Porque existem jornalistas que achavam melhor receber mais.
Sim. Tá, mas daí tem um problema, porque às vezes, pelo jornalismo em crise, e às vezes a falta de opção de trabalho, o que os patrões fazem? Te pagam o piso e te colocam de PJ.
É, eu acho que historicamente, eu acho que a gente pode considerar que a pejotização, né, não sei se podemos usar esse termo, mas a pejotização...
Lembrou de carro isso aí.
De trabalho, de uma área de trabalho, ela é quase sempre um sinal de precarização. Ela acontece no jornalismo, ela acontece com agência de publicidade... Ela acontece em algumas áreas e ela é quase sempre um sinal de precarização. Ela é quase sempre um sinal de que não tá tendo vaga, ou de que não, ou de que estão pegando, estão fazendo estagiário, estão fazendo. Algumas das empresas têm empresas girando só com estagiário. Geralmente
nossa.
É um sinal de precarização, sabe? Essa questão da pejotização pra poder pagar menos imposto. É um drible, né?
Positivo, né? Não é positivo, assim.
Não costuma ser um sinal positivo. Pro William Bonner, isso, é positivo.
Não quer dizer que não possa ser bom. Em alguns casos, para algumas pessoas que conseguem negociar, perfeito, mas...
Por exemplo, tem muita... tive aqui a ajuda de um passarinho aqui, e aí tava me contando, por exemplo, que mães, quando tem os filhos, jornalistas mães, pedem pra ser pejotizadas de vez em quando, pra poder ter um horário mais flexível, ficar com os filhos. Então tem também o lado, né?
É, o lado positivo.
Existem vantagens, total. Né? Com certeza.
Mas tem que ser bom pra todo mundo, né?
É, né?
Mas aí acho que a gente entra justamente...
Fala.
Eu acho que aí a gente entra justamente na questão de o quanto a PJ ela é feita da maneira correta, né? Porque, por exemplo, essa questão de ter o horário mais flexível é algo que teoricamente é permitido porque você é um prestador de serviço. Mas, sim. Dentro do que a gente acontece, e que inclusive foi exatamente o que o Neri explicou muitas vezes, é um PJ que tá lá cumprindo escala de horário. Tá isso, lá, ele tem horário pra entrar. Exatamente, é uma pessoa que tem horário pra entrar e tem horário pra sair. Então ela tá sendo paga como PJ, mas ela não tá tendo o benefício de ser prestador.
O lance é que a justiça encara isso como um dibre dos direitos trabalhistas, um dibre claro, porque tá, qual é a diferença? Se ele cumpre uma carga horária, ele tá aqui sempre, é só pra pagar mais? Apesar de ser um acordo entre o chefe e o trabalhador, a justiça não encara tão de boa isso. Enfim, achem a melhor maneira para você. É só uma coisa que acontece bastante na nossa profissão, né?
Exatamente. Teoricamente,
nem todo mundo é a Nath.
E existe também. Todo mundo é a Nath. Além da pejotização também, tem a galera que vive de frila, né, cara?
Eu não sei
como vivem, não sei como se reproduzem, cara, não faço ideia. A pessoa, conheço pessoas que vivem realmente, vivem de boa, mas, cara, é aquilo de... O seu trabalho geralmente é em casa, você fica ligado toda hora, cara.
Não é uma situação saudável, né?
Não é.
Tá de frila aí. Eu já passei um tempão de frila também, mas de blog post, marketing de content.
Pra você tirar, sei lá, uns R$2.000 por mês que seja, de frila tu tem que trabalhar muito.
Tem que trabalhar muito.
Você tem que escrever muita coisa. E frila também tem essa coisa de ter... alguém pra te indicar a frila, porque não é assim, nossa, eu tenho esse frila aqui, não é fácil assim vender.
Não é
tão fácil.
Que todo mês você vai...
É complicado.
É triste, galera. Mas às vezes dá pra fazer um negócio. O problema é que a longo prazo você fica naquela incerteza, né? Nesse mês eu tô aqui, mês que vem eu tenho quase certeza que eu vou estar, no outro pode ser que não. E aí, tipo, a sua previsibilidade é muito curta, você não sabe o que vai acontecer logo ali, sabe? É muito complicado.
É, mas a Nath tá de boa, né? CLT, tá sossegada.
Ah, a Nath ficou
um tempo todo lá. Nossa, eu tô aqui, nossa, ó, pensando na minha CLT, na minha carteira assinada.
A aposentadoria, nossa, dela tá aqui 60 folheando. Anos.
Tá folheando a CLT. Meu tá, Deus, é, já estamos quase terminando, tem dois pontos que a gente tem que abordar, antes do prós e contras eu gostaria de entrar em um, antes do prós e contras e da dica da semana. Jornalistas mentem, assim, o que que dá para dizer, porque tem muito, um tema que está muito em alta atualmente, são as fake news, eu acho que mentiras, notícias falsas.
Notícias falsas, eu acho.
Meu pai fala fake news, não é popular o suficiente.
Fake news? Agora vai lá, o cara que trabalha com fake news. É, sempre tem gente chato, né?
Fala aí, Luiz, brilha.
Fake news foi. Ele virou uma nomenclatura muito boa depois do Trump, né? O Trump começou, sei lá, o New York Times fazia uma notícia criticando o Trump. Aí ele falava assim, fake news, falava que era falso. E tipo, não era falso, tinha prova, tinha tudo certinho e tal, mas pra ele era falso porque era contra ele. E a fake news virou um nome pra tudo que você discorda. A pessoa não acredita, isso aí é fake news. Às vezes a gente, sei lá, a gente faz uma checagem, tem 500 fontes, você pode clicar, ler você mesmo, tá ali. Não, mas isso é fake news. Isso é fake agonia. News. A própria ideia de fake news já é errado, né? Aí, ó, essa é a parte chata. Eu sempre entro nessa parte. Porque se é fake, já não é news. Não tem jeito de você falar que... Não existe uma notícia falsa. Se não aconteceu, não é notícia.
Pois é.
Então existe informação tendenciosa, falsa. Mas não existe uma notícia falsa. É meio complicado falar nisso, mas é... Voltando aquele negócio do WhatsApp, realmente.
É o que eu ia dizer, eu acho que em geral o que convencionou se chamar de forma mais séria de fake news é as mentiradas mesmo. É tipo, é aquele negócio compartilhado no WhatsApp, compartilhado no Facebook, que não é aquilo. Aquilo nunca aconteceu. O Lula nunca deu um discurso dizendo que tinha que instalar o fascismo no Brasil, entendeu? Então, quando chega esse vídeo, é tipo, não, esse não. E que sempre circula, muito. Ou do cometa vindo pra Terra, ou de...
E tem aquilo de que tudo virou fake news, também no sentido de, por exemplo, o jornalista errou. A gente erra, às vezes a gente... E às vezes não é como se fosse mais forte que a gente. Às vezes a fonte... falou uma coisa errada. Às vezes o número tá desatualizado, o que ela disse, você acredita na fonte, tá errado, alguém vai lá falar, esse número tá errado. Aí é fake news? Não, isso aí é um erro. Aí tem o cara que dá a famosa barrigada. Barrigada é fake news? Não, é uma barrigada. É uma pessoa que tentou, sei lá, prever alguma coisa que ia acontecer porque alguém disse pra ele que ia. Existem diferentes graus de falsidade de alguma coisa.
Cara, às vezes hoje tem gente que acha que é assim, que o jornalista é um ser vivo atrás do computador, só assim, vou bolar várias mentiras, tá ligado? Tipo, mano, por quê? Tá ligado? Eu não entendo isso, esse anseio de tipo, cara, o jornalista ele quer mentir, ele tem um ponto de vista e ele quer mentir. Cara, se ele quer convencer alguém, o máximo que ele pode ser tendencioso. Mas se ele quer convencer, ele vai usar dados certeiros. Ele sabe que dados ruins vai tirar a credibilidade deles.
Mais ou menos, assim. É que tem a questão também de que, tipo, ser tendencioso por si só, muitas vezes você... você, digamos assim, eu posso até não mentir, mas eu posso... criar uma ideia geral, digamos assim, que não não tem fundamento baseado em algum dado específico. Às vezes tem muita questão, entra muita questão de interpretação, sabe? Eu posso te dizer que o dado X significa uma coisa, porque eu quero defender essa, porque isso vai fazer parecer bem um lado que eu defendo. E tipo, não é o caso. E isso eu vejo muita gente chamando de fake news também, sabe? O tipo de coisa que, sei lá, que a Veja faz, sabe?
E, tipo, cara, como o mundo dá voltas, né? Eu tava lendo Adelmo, Teoria do Jornalismo. Meu Deus. Entendi o texto dele, cara.
Que triste.
Eu entendi o texto dele. E ele falou que, tipo, que é impossível. Ele não falou nada demais também. Ele falou que é impossível o ser humano ser objetivo, porque a notícia por si só, ela não é objetiva. Ela é subjetiva. Então, cara, todo fato, ele tem uma interpretação. Então, a partir do momento que você escrever, ou você tiver o seu olhar, vai ser subjetivo, né, cara? Então,
sim.
Só pra...
eu acho que... Não, desculpa, pode terminar, Nery.
Não, só pra falar que é isso, que... não tem como não ser minimamente tendencioso, às vezes. Na escolha do título, por exemplo, você já não tem como ser completamente imparcial. Não existe jornalismo completo.
Era bem na questão da imparcialidade que eu ia tocar agora. Tipo, tu trouxe a Adelmo e o pessoal falando ali de fake news. Cara, não é... todo mundo, a gente, né, que fez faculdade de jornalismo e tal, a gente tá nesse meio, a gente tem plena noção de que a imparcialidade não é uma coisa possível, né? Mas eu acho que as pessoas que não trabalham diretamente com jornalismo ainda tem muito essa coisa, ah, não, porque o jornalismo é imparcial, é isento, não tem opinião. Cara, qualquer coisa que tiver apurada, a coisa mais simples, a coisa mais complexa, o jornalista é uma pessoa que tem toda uma backstory dele ali que vai fazer com que ele interprete as coisas de uma maneira. Eu vou cobrir uma pauta, eu vou cobrir ela de uma maneira diferente de ti, do Luiz, do Vini, do Matheus. Porque cada um de nós vai ter um olhar, cada um de nós vai achar que alguma coisa é mais interessante ou chama mais atenção e vai puxar a matéria por aquilo. Então, né, e aí essa questão das fake news, ela tomou uma proporção tão absurda ultimamente, assim, que é exatamente isso que o Luiz estava falando. Tu confia numa fonte ali, ela te dá uma informação X, nem sempre tu tem tempo na prática para checar ela e confirmar. Então, tu vai botar aquilo que a pessoa te falou, sabe? Tu bota ali na boca da fonte, tipo, deixa umas aspas, porque a pessoa te falou aquilo. Às vezes, esse dado tá errado. Pode acontecer. Todo mundo é suscetível ao erro. A gente, como jornalista, a fonte como fonte. Ela pode estar errada também. Às vezes, ela tá te dando uma informação errada de propósito. Às vezes, não. Às vezes, ela realmente só tá enganada. E aí, chega todo mundo ali... né, já descendo o cacete, falando não, porque é fake news, porque tá errado, porque é jornalismo mentiroso. Cara, não é bem assim, né? Todo mundo tem que dar um passinho pra trás e pensar, meu, não dá pra levar tanto esse extremo de já querer dizer, ah, fake news, porque não é, sabe? E a tua pergunta ali era, ah, jornalistas mentem? Cara, queremos todos acreditar que não, sabe? Mas...
não. Esperamos que a
maioria dos erros sejam apenas erros que depois são consertados. O jornal vai lá, o jornalista diz, ah, erramos, ou vai conserta e diz, não, já tá arrumadinho, já viu aos fatos fazer isso. Às vezes o pessoal vai lá, dá uma puxada de orelha e fala, ah, consertamos a informação. O nosso jornal aqui faz isso, dá uma coisa errada, no dia seguinte tá lá, errado, tá na matéria tal, fizemos errado, está aqui a informação correta. Simples, sabe?
E a maior parte do tempo a gente tá loucaço conferindo as coisas que a gente vai colocar, sabe? E aí, se, tipo, tem uma informação que não é tão certa, tipo, a gente faz o máximo pra checar, mas daí coloca, como você falou, em aspas, na boca da outra pessoa, ou quem deu a fonte, mas tá ali, sabe? Quem quiser saber, tá ali. Isso aí. Deu um clima de DR. Tá, vamos pros prós e contras. Prós e contras, é um resumo isso aqui, galera. Assim, ó, ai, o jornalismo não gosta de tal coisa. Ah, eu não gosto, é bem assim mesmo. Então, qual é o alto da paixão de vocês com o jornalismo? Qual é a decepção? Ah, eu queria que... Por exemplo, fake news é sem dúvida uma coisa chata, né? Cara, é uma bad grande que a gente tá vivendo agora. Mas assim, um alto do jornalismo, o que vocês gostam no jornalismo?
Aquele silêncio. Não, eu gosto muito. Eu gosto muito de sempre Não, parece que eu nunca tô trabalhando com a mesma coisa. Isso é uma coisa legal. A gente tá sempre, né, mudando o que a gente tá escrevendo. Mesmo que seja muito pouco, mas a gente tá sempre com um tema de... A gente não faz a mesma notícia duas vezes, a gente não faz... Uhum. De vez em quando tem a mesma checagem, porque a pessoa, né, repetiu o mesmo dado errado de novo. E...
mas... Tem que se esforçar, né?
E, mas eu sou um dos caras masoquistas da profissão. Eu gosto de ver as pessoas falando sobre o meu texto. Eu gosto de ver as pessoas lendo e discutindo, assim. Eu acho interessante.
Esse dinamismo, assim, esse dinamismo de estar fazendo muita coisa diferente, muita coisa ao mesmo tempo, né, é muito legal. Eu acho que é uma das coisas mais interessantes, é tu poder aprender muito todo dia. Toda a matéria que tu faz... tu vai aprender uma coisa nova, tu vai entrar num assunto diferente, tu vai falar com pessoas, tu vai ampliando cada vez mais os teus horizontes e a tua visão de mundo, assim. Eu acho que ser jornalista é muito bom pra gente como pessoa, sabe? E...
Mas, Nath, você tá cobrindo geral, né?
Sim, é, eu faço lá. De tudo, assim, ó. Eu já fiz matéria de segurança em dias que acontecem coisas aqui, né? Raros. Mas eu faço de tudo, assim. Faz tudo quanto é matéria, fala com prefeitura, fala com o morador, já fiz matéria de cultura, que é particularmente que eu mais gosto de fazer, e isso é muito, muito bacana, assim, estar sempre envolvido em uma coisa diferente.
Eu fico pensando, tipo, no teu caso, você é mais várias coisas, e no caso do Luiz, específico, ele tá cobrindo política agora. O que vocês pensam em continuar assim? Ah, não, eu vou continuar assim, cobrindo geral. E tu, Luiz, pretende assim, vou continuar em política, ou não, também não descarta a possibilidade de
mudar? Cara, não, é aquilo. Eu não sei. Eu fico assim, de boa nessa. Não era a minha primeira opção, mas é muito legal, tô aprendendo muita coisa. Eu acho que cada dia que a gente trabalha, a gente fica mais, né, inteligente, sei lá, se pode falar assim, a gente fica mais informado mesmo. Uhum. E eu não sabia nada, eu entrei sem saber nada de política. Hoje eu consigo fazer uma discussão mínima sobre política, mas...
Cara, isso é muito legal.
Eu aqui no jornal tá sendo ótimo também, não abro mão. É o meu primeiro emprego, de fato, porque antes eu tinha feito estágio. E eu acho que não tinha uma maneira melhor de entrar no mercado, sabe, pra mim. Eu acho que tá sendo muito bom pra pegar a prática, pra falar de vários assuntos. E descobrindo o que eu gosto mais. Eu sempre tive essa tendência a gostar mais da parte de cultura e tal. E fui confirmar isso nas oportunidades que eu tive de fazer matéria desse assunto. Mas acho que cobrir geral, assim, tá sendo muito bacana. Uma experiência muito boa. E posso só voltar naquilo que o Luiz estava falando, de ver as pessoas falando do seu texto? No jornal local, a gente tem muito a chance de ver as coisas que a gente escreve dando resultado, sabe? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Uma vez eu fiz uma matéria sobre violência doméstica. Foi uma matéria que eu gostei muito de fazer, por mais que o assunto fosse pesado e difícil, assim, mas foi muito interessante. E aí, um tempo depois, assim, com essa questão de umas semanas, aqui na cidade eles anunciaram que iam abrir um centro de atenção a pessoas que sofreram violência doméstica específico, sabe? Não uma delegacia, mas um centro de tratamento para que as pessoas pudessem procurar. E aí eu fui fazer também a matéria sobre esse assunto, e no telefone a pessoa disse, a gente já tava com esse plano e a gente decidiu adiantar por causa de uma matéria que saiu no jornal. Tipo, eu não falei pra fonte, mas a matéria tinha sido minha, sabe? Então é um exemplo de como a gente vê que o jornalismo ainda tem essa função, sabe? De ajudar a sociedade a melhorar. Eu acho que isso é uma coisa muito legal, sabe? Tu vê que o teu trabalho tá dando resultado e tá fazendo a vida das pessoas melhor, de uma certa forma. Isso é muito legal.
Eu falo que a gente dorme feliz. A gente dorme pensando assim, eu fiz alguma coisa de bom, assim. Não é... Não simplesmente...
Quando tem debate presidencial, eu nem leio nada, só espero o Luiz publicar.
Que bom.
exatamente, velho. Sempre tem que ter a checagem.
Debate, incrivelmente, tem muita gente mesmo que acompanha as agências de checagem. As pessoas ficam bem... As pessoas adoram ver o candidato inimigo, né? Eles veem como inimigo, falando falso, falando não sei o quê, e o dele falando verdadeiro. Então, é sempre divertido.
O recorte que a pessoa quer, né? E Vinícius e Matheus, angústias e pontos positivos da profissão?
Cara, pra mim, que trabalho com jornalismo mesmo, é a principal, o principal ponto negativo pra mim é o salário, né? Porque eu não ganho muito bem, né? Mas dá pra sobreviver. Podia ser melhor? Definitivamente podia ser melhor. Mas...
mas poderá ser melhor.
Exato, mas é divertido pra caramba, principalmente na área que eu tô atuando, que são os games. É uma parada muito divertida, porque você encontra outras pessoas que curtem aquilo também. O fato que vocês falaram de encontrar pessoas debatendo o teu texto e tal, isso tem acontecido ultimamente com as coisas que a gente produz nacionais, e é muito legal esse centro de comunidade, sabe? Eu acho sensacional, é muito bom.
Da hora. E você, Vini?
Um pró que eu gostaria de colocar, de trabalhar com comunicação e tal, é de... enfim, tem essa questão do conhecimento que eu ia falar, mas a Nath e o Luiz já falaram bastante disso, e de realmente trabalhar escrevendo, sabe? Eu acho que pra mim e pras outras pessoas, no fim das contas, bem ou mal, pra aquele Vini do terceiro ano do ensino médio, sabe? Daria, tipo... no fim das contas, sim, você pode trabalhar escrevendo, e sim, você provavelmente vai, e você vai gostar disso. Se você gosta disso no terceiro ano do ensino médio, você provavelmente vai gostar de trabalhar fazendo isso, de trabalhar escrevendo, é legal. E contra, eu acho que...
Vini ama
a dificuldade de achar trabalho com CLT. A dificuldade
de
a vaga boa consegue.
É, no caso,
eu quero me aposentar.
Se manda pro interior que tem vaga. Não, jornalismo no interior tem muita coisa.
É mesmo. No meu caso, um grande contra é o assédio mesmo, cara.
Realmente.
Assim, cara, as pessoas levam política assim, como se fosse time de futebol, e do lado ruim mesmo, que já recebi ameaça, já fizeram um dossiê da redação.
Ah, mas política é complicado, cara. Política
é um campo sensível.
É muito, cara, demais, assim, você toca, a galera grita, porque... mano...
Não, mas eu acho que isso é um problema bem geral também, porque, cara, a gente trabalha com games e isso existe também, sabe?
Existe também.
Tem pessoas tóxicas e que ficam procurando coisas, mas, e dizendo, ai não, você gosta mais desse console.
Uhum. Sonista. O problema do mundo é o sonista.
Não, e o PC Master Racer, enfim, tem toda área que tu vai cobrir que tem, né, cara? Mas eu acho que política é bem mais.
Com certeza.
Principalmente na época de eleição, né?
Nossa, mano. Mas também é a época que dá mais do amor também, né?
Nossa, não, e o tanto de fake news... Ó, eu falei fake news, não era pra eu falar. E o tanto de informação...
propagação aí
da informação. Que tem... Cara, é assim, você entra no... A gente... né, as agências de checagem brasileiras têm uma parceria com o Facebook, e a gente tem meio que uma ferramenta que as pessoas leram uma notícia e falaram, eu acho que isso é falso, elas vão lá e marcam como falso. E aí as notícias que estão sendo marcadas como falsas aparecem nessa coisa aqui, nessa ferramenta.
Entendi.
É tipo, notícia assim, vai de... Pablo Vittar está esperando um filho do Lula até...
Quem está esperando? Haddad?
Tá esperando o Lula? Pablo Vittar.
Ah, sempre.
É longe demais.
Até, sei lá. Por exemplo, abri uma aqui. Urina e sêmen do touro são ingredientes secretos usados no Red Bull.
Ai, cara.
Tipo, é um nível
assim. Essa foi assim. A primeira, sim? Poxa, cara.
Essa é a primeira. Que tá
aleatoriamente aqui.
Tá com 169 mil compartilhamentos só, entendeu?
É uma... Ai,
eu achava verdade isso aí, cara.
É muito bizarro.
É mentira, então, é?
Marurão, conheça o trabalho do Luiz, por favor, Marurão, vai mudar sua vida.
Pô, eu deixei ele tomar Red Bull por muito tempo, qual é isso, cara?
Ficaram! Ao vivo! Nossa, cara, tá bom. Show de bola. Que legal. Mas depois dessa, vamos pro quadro Dica da Semana.
Dica da Semana.
Tá, e galera, Dica da Semana. Esse é um quadro, assim, em que a gente faz o encerramento do programa e cada um dá uma dica relacionada ao assunto, e como o assunto é jornalismo, eu gostaria que cada um da mesa desse uma dica para quem está pensando em fazer jornalismo ou já está ingressando na área, tá lá, sei lá, na faculdade ou está começando. Tá, então, acho que começa você, Matheus.
Então, Neri, a minha dica da semana, mesmo que se você já começou melhor, mas você ainda está começando, procure pessoas que já estão na área e faça amigos, faça contatos, porque isso é extremamente importante. Eu consegui o meu emprego com games por causa do Luiz, por exemplo, e esse emprego que eu consegui rendeu um emprego pro Neri também, sabe? Então, contatos são realmente importantes.
Verdade. Segue o jogo. Nath ou Vini, algum de vocês já tem alguma dica?
Tá, a minha dica, então...
O quê? Então, vai o Vini, porque eu tenho duas, vai que uma delas é... né?
Ah, tá, já mata, verdade. Vai, Vini.
Não, então, a minha dica como assistente de comunicação e marketing é justamente, provavelmente na faculdade, você vai ouvir falar mal pra caramba de coisas do tipo assessoria de imprensa, do marketing e de não sei o quê. Muitas vezes por motivos justos, mas, cara, e você provavelmente não vai aprender nada sobre essas coisas na faculdade. Mas, na hora que você se formar, vai ter vaga. Vai ter gente querendo contratar gente formada em jornalismo nessas áreas. Então, tira um tempinho pra conhecer e veja. E se você odiar, beleza. Você odiou e tudo bem. Agora, talvez você descubra que pode achar interessante, pode ser um caminho pra você, sabe?
Bacana. Essa galera... Se você tiver um aluguel pra pagar, você vai se sentir bem.
Exatamente.
Ele tá falando, PMS. Boa. Nath?
Deixa o Luiz falar primeiro, que eu tô pensando aqui. Tanta então, coisa, né?
As minhas duas dicas. Uma não era a do Vini. Uma é aliada do Mogno. Eu acho que tem que conhecer gente, então... Ah, tem um evento de um negócio legal. Por exemplo, quero trabalhar com games. Vai nos eventos de jornalismo de games, vai nos eventos de games, conversa com as pessoas, tenta, sabe, fazer os seus contatos, que realmente é complicado. Eu também só tô trabalhando no Alfato, que eu conheci alguém que conhecia minha chefe, que precisava de um frila, e ele falou, não, pode ser o Luiz? Aí foi o Luiz. Caraca. E é assim que funciona. E aliado a isso, eu acho que a pessoa também tem que ser muito caruda. Muita gente consegue... Na cara dura, tipo, ah, vamos lá, eu sei que eu sei fazer as coisas, vai lá e bate na porta e, cara, tem
é
vaga.
É isso aí, cara, é essa vibe.
Tem, às vezes você tem que ser meio cara, tem que ser meio faca na bota mesmo. E, agora eu esqueci qual que é a outra, não, deixa a Nath, agora eu perdi a outra. Vai pra Nath, tá. Eu lembro a minha, segundo.
Passou pra Nath por tele. Vai, Nath.
Vou só reforçar essa questão dos contatos, porque eu também consegui meu emprego porque eu conheci alguém que tava trabalhando nesse jornal. Então, realmente, galera, pra conseguir um emprego aí, conseguir um freela, é muito bom ter amigos, pessoas que confiam no teu trabalho, que conhecem o que tu faz e sabem que tu tem potencial, porque eles vão te indicar pra possíveis empregadores e é assim que você vai ter aquele dinheirinho pingando na conta no fim do mês pra pagar aluguel e pro rolê que você quiser dar. Mas a minha dica é, cara, aproveita muito a universidade, sabe? O período de faculdade é bom demais pra tu descobrir o que tu gosta de escrever, os assuntos que tu quer falar. E faz um monte de disciplina e faz matéria sobre vários assuntos. Não fica se prendendo, sabe? Porque uma coisa é quando a pessoa entra, por exemplo, eu sei que vocês sempre trabalharam muito com games. Mas eu sei que vocês também não fizeram só isso. Todos vocês experimentaram muito e acabaram seguindo por esse lado que é o que vocês mais gostavam. Então eu acho que isso é muito importante. Tu tá aberto a ter essas experiências, a fazer matéria de política, de economia, de cultura, de, sabe, do que vier à cabeça. E não se limitar. Sempre tentar fazer coisas diferentes para ir se descobrindo e descobrindo coisas novas que você é capaz de fazer. Então, acho que é assim que a gente vai crescendo, sabe, como profissional.
É, voltando a esse negócio da Nath, lembrei a minha segunda. Além de sempre... essa ideia de... Tenta sempre achar algum diferencial. Todo mundo forma sabendo escrever lead. Todo mundo forma sabendo editar um vídeo. Então, você tem que saber tudo básico, mas você tem que ter alguma coisa assim, nossa, pra você, sabe?
Sim.
Ter o seu diferencial. Ah, olha, não, mas eu sei... Eu sei ler...
Escrever muito rápido.
Eu sei ler na língua do Tolkien. Tipo, coisas assim. Uma coisa...
Caralho, isso é a língua do Game of Thrones.
É, não, eu sei latim, cara.
Ler de trás pra frente no teleprompt, tá ligado?
É, entendeu? Tem que sempre ter alguma coisa também pra você, né?
É, tipo, o Luiz, por exemplo, cara, o Luiz desenha, né, cara? Ele tá citando ele aí, isso aí, porque ele desenha, cara. Quem do jornalismo desenha? Ninguém, cara. Mentira, deve ter.
Tem.
Curso.
Mas não tem.
A namorada do Luiz desenha, né? Amanda também desenha.
É verdade. Mas, por exemplo, tem muita gente que pega e, não, cara, vou virar um mestre em dados. E o cara... vira um mestre em dados, sabe tudo, sabe mexer no Excel assim como se o Excel chora quando ele pega, porque o cara chora no Excel. Tem uma galera que mexe, uma galera que sabe programar, já é um diferencial, tá, muita gente sabe programar, muito jornalista sabe programar, já é um diferencial, sempre tem que tentar achar alguma coisa.
Tá, então, a minha dica é um apanhado disso aí. Aproveite a faculdade para aprender e mergulhar em muitas das coisas, descobrir no que você pode ser realmente bom. E aí, para depois você conseguir seguir para algum canto e aí você se especificar mais ainda, mas também não descarte a possibilidade de mudar de área. O Luiz já teve contato com tecnologia, com games, e tá em política. Eu entrei na faculdade sem, tipo... Nossa, política. Hoje, tipo, eu leio pra caramba sobre política e encaro como se fosse uma novela, que eu também não gostava. É isso aí. É como se fosse uma historinha. É Game of Thrones, tá ligado? É isso aí. Política é Game of Thrones. Quer falar, Luiz?
Eu acho que é isso mesmo.
É isso aí. Galera, foi lindo. Foi lindo demais. E é isso, quero agradecer vocês, parceiros de profissão, por estarem presentes. Possivelmente vamos convidar vocês para mais temas.
Ai, se tiver de videogame, faz tempo que eu tô com vontade de falar de videogame de novo.
Semana que vem...
Tá com saudadinha, né?
Eu queria xingar até o teio.
Quer xingar? Vamos falar semana que vem.
Ah, que triste, muito triste.
Acabou a Copa.
Vamos deixar o suspense. Tá, galera, falou.
Você curtiu este podcast? Então ajude o Nacionais a mantê-lo vivo. Você pode compartilhar ele ou nos ajudar em nossa campanha de financiamento coletivo. Nosso conteúdo fica ainda mais épico com a sua ajuda.